2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastem-se. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esta manhã. Abençoe cada um, Senhor, com a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos falando sobre vida piedosa. E mais esse texto também tem uma palavra lá no versículo 5, tendo aparência de piedade. E diante desse texto, nós queremos trazer uma recordação. Esse texto tem a ver com o que vai acontecer nos últimos dias da volta de Cristo, ou seja, quando está relacionado com a igreja, o arrebatamento. Então, há necessidade de acontecer essas coisas. Eu não vou falar sobre a vinda de Cristo ou o estado do que está as coisas que vão acontecer, mas eu quero falar sobre vida piedosa e quero mencionar sobre a inversão de valores. A inversão de valores. E vamos pegar o negativo para trazer o positivo, ok? Então, vamos ver algumas evidências de como a inversão de valores que o mundo está passando vai contra a palavra de Deus. E como nós devemos encarar isso como uma parte da vida piedosa do lado positivo. A primeira evidência está no versículo 2, onde tem a relação a si mesmo, a inversão de valores em relação a si mesmo. O que as pessoas estão fazendo hoje e que não deveriam fazer? Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Esta palavra, homens amantes de si mesmo, reflete num descritivo de uma palavra só, chamado egoísmo, ou é uma pessoa egoísta. Ela só pensa em si, não tem mais ninguém, ela é a primeira da fila, ela sempre está nas primeiras na lista. Então, uma pessoa, quando chega, fala assim, olha, vamos fazer um time de futebol para a gente brincar contra o departamento tal. Eu, você, você, você. Eu, primeiro. Esse é um aspecto de estado egoísta. Quando uma pessoa fala nesse ponto, quando você observa que ele vai fazer uma lista e ele vai se colocar nessa lista, observe em que ponto ele coloca. Você vai saber o estado de espírito dele. Então, nós, como crentes, não devemos ser egoístas. Devemos ser o último da fila. Devemos ser o último da lista. Porque reflete o caráter daquilo que nós somos. Quando nós começamos a fazer uma lista e somos o primeiro da lista, ainda assim, o copo de humildade está vazio. Precisa ser enchido. Porque o aspecto positivo seria a humildade. E isso tem a ver com vida piedosa. Porque o que está à lista aqui é o lado negativo da vida piedosa, mostrando como as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Não estão preocupadas em relação ao que está acontecendo aí com os outros, em relação ao que envolve ele. Ele quer saber em que ponto ele se encaixa nisso. Ele é o primeiro. Ele é o é o que está lá. Entende? No versículo 2 ainda temos mais um item aqui. Avarentos. Avarentos. Isso significa que amor ao dinheiro. Mas todo mundo gosta de dinheiro. Quem não gosta? Até os pobres gostam de dinheiro quando tem. Não tem, não é esse ponto. O ponto é outro. O ponto é, a pessoa coloca a sua fé, a sua esperança em cima de um valor material. E isso não tem nada a ver com fé. Então, quando nós colocamos esse ponto, ou deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar coisas que dão valores, então tem alguma coisa errada. E nesse mundo as pessoas estão fazendo isso na atualidade. E tem muitos crentes que estão sendo levados a fazer isso, em virtude da sua circunstância, do seu trabalho. Não quer dizer que você não possa trabalhar para ter dinheiro e para sobreviver, mas não coloca a sua fé no que você vai receber ou tem, e sim em Deus, porque Ele é que te sustenta. Então o amor ao dinheiro é um problema de evidência, como há uma inversão de valores. Ainda assim, tem mais uma palavra, aí no versículo 2, presunçosos. Ok, o que é a presunção? É estabelecer por si mesmo o que vai acontecer. Ele se acha o dono de tudo e ele diz o que vai acontecer e tem que acontecer do jeito que ele falou. Isso é uma presunção. E presunção, Tiago já fala lá no, na carta dele, né? Que tem, nós precisamos aguardar o que Deus tenha. Se nós vamos fazer alguma coisa em relação à vida, mas seja conforme Deus, porque não devemos presumir o aquilo que vai acontecer se Deus é que tem a direção correta. Então, essa palavra presunçosos é uma característica de alguém que se estabelece como alguém que conhece o que vai acontecer e ponto final, tem que ser do jeito dele. Presumir uma coisa é uma coisa natural. A gente sempre, eu acho que vai acontecer isso. Mas não, o presunçoso não. Isso vai acontecer e tem que ser assim, fim de papo. E se não for do jeito dele, então está tudo errado. E é uma característica de inversão de valores. Mais uma palavra aí, soberbo. A palavra soberbo ele é a pessoa que considera mais elevado do que o outro. Ele se considera, se ele está aqui, eu estou aqui. Se ele está aqui, eu estou aqui. No ponto que o outro se encontra, ele é sempre maior. Essa inversão é falta de humildade. Porque lá em Filipenses, é bem claro que Deus não se usurpou ser, Jesus não se usurpou ser o poder igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo e se fez humilde ao ponto de morrer na cruz. Nesse ponto, não tem nada mais alto a não ser que seja outra pessoa. Então, o oposto, a humanidade faz assim, você está aqui e os outros estão aqui, a humanidade. O crente tem que fazer, os outros estão aqui e eu estou aqui. Jesus até mencionou que o que tem que ser líder ou ser o maior de todos é aquele que serve a todos. Isso quer dizer que é o oposto. O mundo considera assim, mas nós consideramos assim. E essa é uma inversão de valores que não deve ter na vida piedosa. De forma nenhuma, nós estamos aqui para servir. Vem uma outra palavra aqui. Blasfemos, ou alguém que ofende a divindade, ou cria heresias. Alguém que cria uma heresia contra Deus, é alguém que está blasfemando contra Deus. Agora, tem dois pontos aqui. O primeiro ponto é esse. Um crente nunca vai conseguir blasfemar contra Deus. Um verdadeiro crente. Por quê? O Espírito Santo mora nele, dificilmente vai falar alguma coisa contrária. Por outro lado, qualquer pessoa que diz ser crente, mas no entanto, é contra a vontade de Deus, é o Espírito Santo, em relação a qualquer coisa, e exerce essa ação contra a vontade de Deus, Então, na verdade, eu acho que essa pessoa não deve ser salva, porque ele não conhece realmente a verdade e não conhece a Deus. Então, a palavra blasfemo está diretamente voltado para aqueles que não conhecem a Deus. Ainda nesse versículo, desobediente a pais e mães. A palavra desobediente já diz tudo, não obedece, não obedece. Mas ele não diz desobediente a chefe, a patrões, alguma coisa. Ele diz diretamente aos pais e às mães. Em outras palavras, o plural significa que é uma pessoa desobediente ao pai e sua mãe. Quando ele diz desobediente aos pais e mães, são várias pessoas desobedientes a seus próprios pais e suas mães. Essa inversão de valores é uma inversão contrária à vida piedosa. Porque Paulo fala, lá em Efésios, capítulo 6, dizendo o seguinte, que o fato de você honrar o seu pai e sua mãe, e não expressa nenhuma desobediência, presta honra a ele. Honrar, tem várias maneiras de honrar. Mas, quando você não honra, e você não obedece, você encaixa exatamente num ponto contrário à vida piedosa. Não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Ao fato que Deus usou os apóstolos para dizer, olha, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E aí, tem mais um ainda, mais dois, ingratos. A palavra ingrato significa falta de gratidão. Agora, essa palavra é um pouco genérica, ser ingrato. Aqui não diz ingrato com o quê? Então significa que é ingrato com tudo. É ingrato com a comida, é ingrato com a roupa, é ingrato com aquilo que tem, é ingrato com o seu serviço, é ingrato com o seu salário, é ingrato com tudo. Ele sempre está buscando alguma coisa que ele visa a aproveitar, mas nunca demonstra a sua gratidão. Ele nunca diz obrigado. Ele nunca diz nada. Em outras palavras, ele é uma pessoa que está sempre buscando para ele, nunca oferecendo. Isso não deve ser uma atitude da vida cristã. A gente sempre tem que sempre oferecer, nunca buscar. Não quer dizer que você não pode solicitar, ou seja, pedir alguma coisa, mas uma pessoa que só pega, nunca oferece nada, ele é um tipo de pessoa ingrata, porque ele só pensa nele, e tem a ver com a primeira parte, que é egoísmo. E aí, por fim, vem mais uma palavra chamada profano. A palavra profanar é violar ou irreverência a uma divindade. Em outras palavras, é falar contra Deus. E essas pessoas que estão aqui são pessoas voltadas fora da igreja, fora de Deus, voltadas a falar tudo contra Deus. Então, nos últimos tempos, as pessoas vão começar a falar contra Deus. Isso não deve ser uma característica da vida cristã, pelo contrário, nem se pensar falar contra Deus. Mas, por outro lado, no versículo 3, 4 e 5, vimos a relação a si mesmo, em relação consigo mesmo. Agora nós vamos ver em relação aos outros. Como é que nós devemos nos portar em relação aos outros? A primeira está, é sem afeto natural, no versículo 3. O que significa? Sem desejo de aprender a amar. É alguém que não está disposto a conhecer, a entender, compreender, e depois disso, amar aquilo que está diante de ti, seja ou qualquer uma profissão, seja uma pessoa, ou seja qualquer coisa. Isso é a palavra sem afeto natural. Mas, no texto, ele está relacionado com pessoas. E significa que é alguém que não quer ter relacionamento. Porque o fato de aprender a amar tem a ver com relacionamento. Seja amor filial ou amor ágape. O amor filial é o amor amigo, o amor ágape é o amor de marido e mulher. E esse fato é que essa pessoa não quer fazer isso. É o caso das pessoas que estão aqui. Mas, para a vida cristã, ou a vida piedosa, Isso deve ser algo natural. Nós precisamos aprender a conhecer as pessoas, ter relacionamento para aprender a amar. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. E o fato de você amar uns aos outros, é necessário você conhecer as pessoas, ter relacionamento. Sem relacionamento, você não consegue amar a pessoa. Ok? E o relacionamento tem a ver com conhecimento. Outra palavra, irreconciliáveis. Não deseja reconciliação. Em outra palavra, não perdoa. É alguém que não tem a capacidade de perdoar. Não estou dizendo que não possa perdoar, mas não quer aprender a perdoar ou não entende o que está envolvido com o perdão. E isso não é parte da vida cristã, porque Paulo fala nas cartas exatamente isso, que nós devemos perdoar uns aos outros. Caluniadores. Ele ofende a reputação do outro. Em outras palavras, é alguém que fala mal, levanta mal testemunho ou qualquer tipo de mentira que não estabelece a verdade. Essas pessoas são assim. Não deve ser parte da vida piedosa. Pelo contrário, nós não devemos levantar qualquer tipo de suposição se você não tem prova. Você não pode inventar qualquer história sobre alguém se você não sabe toda a história. E não pode comentar sem você ter alguma solução. O juiz faz exatamente isso. E Tiago adverte. Não seja de vós muitos juízes, porque havemos de receber maior julgamento sobre isso. E nós não devemos fazer assim. Devemos ter uma noção, avaliar, pensar, mas não deve sair julgamento na nossa boca ou escrever ou falar qualquer coisa sobre o assunto sem que você tenha base para poder dizer é fato. Não, e aconteceu isso mesmo. Então não deve ser assim. Ok. Intemperantes. Significa que não é sóbrio. Em outras palavras, não está atento. Não deve ser parte da vida piedosa. Pelo contrário, nós devemos estar sempre sóbrios, devemos estar sempre alertas com relação a tudo. Cruéis. É pessoas que buscam causar sofrimento para os outros. Está tudo relacionado com outras pessoas aqui. É alguém que pisa na unha do outro enquanto está encravada. Ele faz questão de pisar, olhar na cara dele para ver se vai sentir dor. Isso é uma pessoa cruel. Ou em outras palavras, tem um cachorro passando, está doente, ainda você bate nele, chuta nele, maltrata ele, só porque ele está doente, só porque você está nervoso. É uma pessoa que, falta de amor é óbvio, tem a ver com isso, mas é uma pessoa que não pensa, simplesmente age. É como um animal. Isso não deve ser parte da vida piedosa. Outra coisa, sem amor para com os bons. Opa, que é isso aqui, pastor? Sem amor para com os bons? O que é bom? Tem a ver com aqueles que fazem o bem. Em outras palavras, quando alguém está fazendo alguma coisa boa, a pessoa que está observando sente inveja, não gosta, fica bravo e ainda demonstra aversão contra a pessoa, porque fez bem, porque está servindo a Deus. Essas pessoas são nessa época que está aqui relacionado aos últimos dias. Isso não deve ser parte da vida piedosa. Pelo contrário, nós devemos estar alegres quando alguém fez o bem para o outro e não ter inveja ou qualquer outra coisa. E mais um, versículo 4, traidores. Ah, muito fácil de identificar isso. É alguém que é como Judas. Estava no meio das pessoas, no entanto, virou as costas, foi lá e vendeu o outro. Não devemos ser assim, de forma nenhuma. Isso não faz parte da vida piedosa. Obstinados. Obstinados vem da palavra teimosia. É o significado. É alguém teimoso. É alguém que não aceita, não considera, não pensa e não leva nada a sério em relação quando alguém menciona sobre algo que você está fazendo e você não considera nem o que você está fazendo. Pensar no que você está fazendo sobre alguém que falou para você acertar a situação. Isso é alguém ser teimoso. Teimosia não faz parte da vida piedosa. Orgulhosos. Conceito elevado de si mesmo. É muito parecido com a outra palavra que nós vemos aqui, chamado soberbos. Mas é um pouco diferente. Porque é um conceito elevado de si mesmo. E ele não expressa isso dizendo, falando muito. Ele se mostra como é. É alguém que sempre está com o nariz empinado, tem uma atitude assim de maioral, é o bom, é ele. Ele mesmo em si. Só que aí, no caso do soberbo, é aqui não. Aqui ele chega, ele não só demonstra, mas também ele fala. Em todo aquilo que ele fala, ele, na fala dele, ele não vem e fala assim, ah, eu sou bom nisso. Não, ele não chega a dizer assim de cara. Ele fala assim, não, nisso aí eu conheço tudo, eu sei tudo sobre isso. Nisso aí, ó, 10. É uma fala meia subliminar, mas no fundo demonstra um certo conhecimento de altivez. Isso é um cara orgulhoso. Isso não deve ser parte da vida piedosa. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É um outro ponto. Ele justifica a sua vida moral. Ele arranja motivos e coisas para justificar os seus próprios erros. Porque ele quer aproveitar a vida. Ele quer gozar da vida. Como o mundo aproveita. Isso não deve ser parte da vida piedosa. Porque é algo que Deus não aceita. E aí tem uma outra palavra, tendo aparência de piedade. Isso tem a ver com aquelas pessoas que realmente estão nos últimos dias. Parecem que são crentes, mas não são. Em outra palavra, ele não tem vida, não tem desenvolvimento e não tem crescimento. Isso deve ser o oposto. Nós devemos buscar a ter vida, a termos desenvolvimento e crescimento. E isso faz parte da vida piedosa, porque aqui está o lado negativo. E ainda nega a eficiência da vida piedosa, dela, da vida. Não acredita no poder de Deus. Não considera nada, nada em relação à palavra de Deus. Irmãos, todas essas partes negativas aqui devem ser o oposto para nós. Devemos sempre pensar o lado positivo, porque aqui está o lado negativo. Então, há uma inversão de valores, e o pior de tudo, que essa inversão de valores está sendo disseminada para as outras pessoas. Eles estão trazendo isso para dentro da sua vida, e as pessoas da igreja começam a fazer influenciar dentro da igreja. É só observar, não sei se você já viu algum tipo de comentário assim, ah, naquela igreja lá, todo mundo vai de roupa de tanto assim, aquelas roupas chiques e tal. Ah, já ouvi isso até da igreja católica, pessoas falando da igreja católica, ah, não vou mais na igreja católica, porque todas as vezes que eu vou lá, ficam falando mal da minha roupa, e as pessoas ficam usando roupa chique, vão com roupas de festa, eu não vou mais. É um exemplo clássico dos últimos tempos. Não deve ser assim na vida cristã, de forma nenhuma. Nós devemos usar o que nós temos para Deus, para termos uma vida piedosa sim, uma vida que Deus considera como de grande valor em virtude daquilo que você é e não daquilo que você pode ser. Porque o que vale mais é o que você é para Deus hoje do que aquilo que você pretende ser. Considere isso, irmãos, e pensem, a última advertência. Destes, afasta-se. Nem fica perto deles. Por quê? Porque eles vão te influenciar. De alguma forma vão influenciar. E influenciando você, ou vão fazendo pressão sobre você. Ou você sai, ou você se ajunta. Não sei se vocês perceberam algum tempo atrás. Alguns anos atrás. Quando começou essa onda de colocar brinco nos homens. Alguns grupos de jovens começaram a colocar brinco. Aqui, ali, ali, é aqui em cima, em todo lugar. E aí as pessoas começaram a ceder ou afastar-se. A maioria adentrou nesse movimento e começaram a colocar todo tipo de brinco. Porque se você não tem um brinco como ele tem, você não faz parte do grupo. Deveria ter algo assim na vida cristã, né? Devemos ter algo que pudesse valorizar. E tem. O problema é que nós não enxergamos. É o que aquilo que você demonstra em virtude de para com Deus. Só que tem um detalhe, Timóteo avisa, no momento que você fizer isso, você vai sofrer perseguição. Toda vez que você chegar, viver como Deus quer, não se preocupe, você vai sofrer perseguição. Porque lá no versículo 12 diz, e também todos que, os que piedosamente querem viver, ou seja, aqueles que querem demonstrar a vida cristã real, vão padecer perseguições. Fica o alerta de que o fato de você estar fazendo a coisa certa não significa que você está fazendo a coisa errada. Porque a maioria considera isso errado, mas você deve considerar isso certo, porque o seu alvo é satisfazer o Deus Criador e não satisfazer a vontade das pessoas. Vamos curvar nossas cabeças e vamos lá. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a Tua palavra. Que o Senhor nos considere e nos ajude a vivermos uma vida piedosa que agrade ao Senhor e faça com que realmente outras pessoas possam ver o testemunho de Cristo através de nós. Agradecemos o Teu povo aqui reunido. Nos conduza de volta às nossas casas, estejamos aqui à noite para honrar e glorificar o Seu nome. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.